Regional.
Olá, ouvintes, bom dia! É sábado, dia 20 de agosto de 2022, agora são 10 horas com 40 minutos, estamos com 7 graus de temperatura nesta manhã. Sábado lindo, mas frio, mas esse sol com certeza ele aquece e aconchega aí a nossa manhã de sábado, nosso final de semana. Estamos chegando com o programa do Hospital São Paulo aqui na programação da tua rádio, assim como a gente faz todo sábado nesse horário, a gente traz informações do Hospital São Paulo. E hoje nós temos um convidado que vem aqui para conversar conosco, porque o assunto que nós pautamos para hoje, eu até peço se os nossos ouvintes quiserem interagir na nossa programação, é só mandar a sua mensagem de texto aí para o WhatsApp da tua rádio e a gente pode ir esclarecendo algumas dúvidas dos nossos ouvintes, até porque o nosso convidado está aqui e eu já quero cumprimentá-lo. É nutricionista do Hospital São Paulo, Emerson Soligo. É um prazer receber você aqui, Emerson. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Muito bem. E o assunto que nós pautamos para hoje é alimentação para diminuição do colesterol e triglicerídeo alto. Quem nunca fez um exame de colesterol e triglicerídeo e estava um pouquinho acima do recomendado? Esta é uma preocupação de boa parte da nossa população, não é mesmo, Emerson?
Exatamente, né? É algo que assusta, né, de primeiro momento, é conhecido através dos exames laboratoriais e todos os médicos sempre mandam controlar, né?
É verdade. E sempre que tu faz o exame laboratorial, colesterol e triglicerídeo é sagrado.
Exatamente, sempre.
E quando o colesterol e o triglicerídeo dão alto, o que fazer para diminuir sem precisar usar medicamento?
Bem, então nós temos, né, através dos exames laboratoriais, o colesterol total, HDL e LDL, né, que fazem parte desse grupo, né, de lipoproteínas, de gorduras. Então, geralmente se assusta pelo colesterol total, né, estar elevado, acima de 150, que o ideal é abaixo, né?
Sim.
E aí temos a questão do LDL e HDL. Conhecidos popularmente por colesterol bom e ruim,
né? E ruim, verdade.
O LDL, então, seria o ruim e o HDL, o bom, né? Então, o HDL seria o ideal acima de 60 e o LDL abaixo de 40, né? Então, esses seriam os principais.
Uhum.
Por que que eles são colesterol ruim e bom, né? O LDL, ele acaba se prendendo as paredes, né, de artérias e veias, e o que acarreta entupimentos, né? Ele é, na verdade, são lipoproteínas, eles acabam transportando essa gordura, né, que a gente ingere e acaba se acumulando. Por isso que muitas vezes, né, pode ocorrer infartos, AVCs, tromboses, né, pelo acúmulo desse colesterol ruim.
Por isso que tem que manter em dia e ficar atento ao colesterol.
Exato, quanto mais baixo, melhor. Eles são essenciais, né, para a produção hormonal, para formações de células, mas quanto menor o LDL, melhor. O HDL, ele já é um colesterol bom, né? Então, porque ele acarreta, leva as gorduras boas, né, até o intestino para absorção, e ele ajuda a eliminar muitas toxinas desses dos alimentos que a gente ingere, né? De alimentos industrializados, de até mesmo alimentos mais in natura, como as carnes mais gordas, né? Uhum. E menos processados. Então, por isso a questão do bom e do ruim.
E do bom e do ruim. E triglicerídeos? O que são os triglicerídeos?
Triglicerídeos também faz parte, né, desse grupo de colesterol e ele é essencial também, porém, da mesma forma que o HDL, ele acaba se acumulando nas paredes em excesso, né? A gente consegue, através da alimentação, melhorar, porém, esse aumento é devido, então, ao excesso de carboidratos refinados, né, que seriam as farinhas brancas, e o excesso de gorduras, né, até a gordura amarela, parente das carnes, gordura trans, saturadas, né, de outros tipos de alimentos.
Os principais problemas que podem ocasionar, então, tanto o colesterol quanto o triglicerídeo alto, são os problemas de entupimento de veias, que vão se acumulando nas paredes das veias e artérias e podem dar problemas.
Isso, é. São problemas cardiovasculares, né, vasculares, como popularmente a gente conhece.
E o colesterol alto e o triglicerídeo, eles apresentam um sintoma para o paciente ou é difícil?
Não, é assintomático, né?
Não tem sintomas. E para resolver esta situação, para resolver o problema de colesterol alto e de triglicerídeo, como eu disse, sem precisar de medicação, é passando pela alimentação. Na verdade, quase tudo se resolve com uma boa alimentação, né, Emerson?
Exato, né? Quase tudo. Uma vida saudável evita vários tipos de doenças, vários tipos de problemas, né? Então, alimentação associada ao exercício físico, né? Uma rotina saudável ajuda a diminuição desse colesterol ruim e aumento do colesterol bom.
O que a gente pode fazer em casa para melhorar os nossos hábitos alimentares e termos uma vida mais saudável e combater o colesterol e o triglicerídeo alto?
Então, existem alimentos mais benéficos, né, em relação a isso. Temos as gorduras boas, que daí seriam azeite de oliva, gordura de abacate, o ômega 3, né, presente nos peixes, na sardinha, no atum, no salmão. Temos a questão do consumo de fibras, que deve ser melhorado. Então, evitar as farinhas brancas, né, os carboidratos brancos, preferir os complexos, que seriam os integrais, né? Tanto pela questão intestinal, que vai melhorar, vai absorver mais essa gordura, vai eliminar mais as gorduras ruins, absorver as boas. Auxiliar na questão do índice glicêmico também, para quem tem diabetes associada a colesterol alto, também é algo que vai ajudar. Temos a questão do consumo de água, que é essencial, junto com o consumo de fibra. Saladas, frutas, que também tem fibras, tem outros nutrientes. Evitar as carnes mais gordas, né, com aquela gordura aparente. Gorduras trans, que daí seriam esses dos alimentos industrializados, de salgadinhos, bolachas. Temos as questões das gorduras saturadas, que geralmente estão presentes nas carnes, nos embutidos, na banha, né? No óleo de coco, que muitos pensam que é saudável, mas não é tanto, que tem essa quantidade maior de gordura saturada. Então, existem vários alimentos que auxiliam nisso, né? Nozes, castanhas são excelentes, porque contém selênio, zinco, magnésio, que também vão auxiliar nesse processo. Temos as oleaginosas, que é o arroz, o feijão, né? Que é o que a gente sempre fala, que é o nosso prato, e que é o melhor que existe, em questão nutricional também, né? Então, temos vários alimentos que vão auxiliar nisso.
E a atividade física também vem para complementar todo o processo da boa alimentação.
Exato, né? Sem atividade física, o processo é mais lento, né? Então, a atividade física é essencial para você ter essas diminuições dessas taxas e também pela qualidade de vida, né? Enfim.
No hospital, como nutricionista do hospital, tu acompanha tudo isso, é levado em regra, até porque no hospital, além de acompanhar o trabalho, por exemplo, nós falávamos até fora do ar, da cozinha do hospital, o acompanhamento, aquela alimentação que vai para todo mundo, tem também aqueles pacientes que precisam de uma alimentação especial. Para cada paciente internado, um cuidado especial quanto à boa alimentação, Emerson.
Exato, são criados cardápios, então, né, pensando num conjunto geral, assim, dos pacientes internados e adaptados conforme a necessidade de cada situação, né, de cada paciente. Então, é pensado na questão de quantidades de gordura. Então, se vocês experimentarem a comida do hospital, vão verificar que tem bem menos gordura, bem menos sal, bem menos açúcar. As carnes, geralmente, são carnes bem mais magras, né? A quantidade de molhos, os molhos não ficam com aquela gordura aparente. Então, é controlado tudo isso para ter uma melhora, né, nesse estado do paciente.
Há toda uma alimentação bem equilibrada para os pacientes.
Exato, a gente busca o equilíbrio, né? Uma boa aparência, né? Porque já está numa situação mais complicada por estar num hospital. E a gente também busca sempre orientar esses pacientes. A gente vai lá, faz orientações, entrega a folhinha, explica para os familiares, para o paciente, né? Após a alta, como deve proceder.
Você me contava fora do ar que além dos pacientes que se alimentam normalmente, tem aqueles pacientes que se alimentam só por sonda. Aí uma atenção muito maior para esses pacientes. Como é que é a rotina, como é que é o dia a dia de atendimento desses pacientes, Emerson?
Exato, né? O paciente em sonda geralmente está com um histórico de doença muito mais agravado, né, do que os demais. Então, a gente tem uma rotina da parte de enfermagem, temos uma equipe multiprofissional, né, que daí a gente tenta acompanhar esse paciente. Tem os cuidados, então, com questão de diarreias, né, que a gente tenta evitar ao máximo, constipação, a ingestão hídrica ideal, né, desse paciente. A melhor dieta, a gente verifica qual que é a melhor dieta para esse paciente, né, quantas calorias precisa de proteínas, de outros nutrientes, e escolhe as melhores opções para uma melhora do prognóstico ou uma qualidade melhor de vida desse paciente.
Muito bem. O consumo de alimentos a forma de consumo dos alimentos é melhor que eles sejam crus ou cozidos, ou cada um tem a sua orientação? Como é que funciona?
Varia dependendo do alimento, né? Uhum. O ideal, então, sempre os alimentos in natura, que você pode consumir in natura, sem nenhum processamento. Então, é ótimo, né? Porque daí vai ter os nutrientes integralmente. Mas também tem outras formas, né? De preparo desses alimentos que vão também continuar com uma quantidade boa de nutrientes. Porém, temos também a questão de frituras, né? De outros processos com que vão mais gorduras, que acabam retirando um pouco de nutrientes. Alguns cozimentos também retiram um pouco.
Eu ia perguntar se o processo do cozimento, ele compromete a qualidade do produto?
Compromete em certa parte, mas é muito pequena, se compararmos a isso, né? O que pode ser feito é utilizar aquela água do cozimento para caldos, para cozinhar o arroz, né? Temos o arroz cor-de-rosa, que pode ser feito através da beterraba, sim, né? De cenoura, enfim. Dá para ser utilizado esse caldo, então daí você consegue consumir integralmente esses nutrientes.
Aí não perde nada.
Não perde nada.
Olha só. E, bom, nós falamos então das mudanças de hábitos alimentares, também das mudanças de comportamento para atividade física, tudo isso influencia. E se caso existe um paciente que mesmo tentando não consegue baixar colesterol e triglicerídeo, aí tem que ir para o medicamento?
Exato. Na verdade, geralmente indicado né, o medicamento associado à dieta e à alimentação, ao exercício físico, né?
Sim.
Sempre tem que ser investigado, né, frequentemente, pelo menos a cada 3 meses, 6 meses, ser feito os exames laboratoriais para verificar se teve essa diminuição ou não. E caso verificar que não teve a diminuição, teve um aumento, ver se realmente está fazendo o processo certo da dieta, do exercício físico, ou se tem algum outro problema, né, que deve ser investigado. Questão hepática, né, às vezes precisa ser investigado.
É isso, eu ia perguntar se o colesterol e o triglicerídeo alto pode estar sendo causado por alguma doença, algum outro problema que a própria alimentação não vai resolver.
Na verdade, é uma consequência, né? Então, pode ser, se tem várias doenças, né, hepáticas, enfim, que a gente sabe que contribui para esse aumento elevado, mas geralmente é associado aos hábitos de vida, né? Uhum. Principalmente aos hábitos de vida.
Em termos de orientação, agora por orientação do nutricionista Emerson, as pessoas terem um controle disso, de saber se está tudo em dia com o seu colesterol, o seu triglicerídeo. Os exames, eles devem ser feitos a cada quanto tempo, Emerson?
Se puder fazer a cada 3 meses, se você verificou que está bem elevado, tentar fazer a cada 3 meses, ou se não, a cada 6 meses, fazendo aquele check-up geral que todo mundo indica, né? Fazer esses exames e daí procurar um auxílio para verificar as melhores formas de diminuir essas taxas.
O encaminhamento sempre tem que ser feito pelo médico ou pode fazer diretamente no laboratório?
Pode ser feito direto no laboratório, né? Uhum. Nutricionista também pode prescrever exames laboratoriais, então é só buscar um profissional para encaminhar.
O pessoal perguntando assim, se você tem algum local que você atende ao público. Você só trabalha no hospital, né, Emerson?
Exato. Hoje em dia eu só trabalho no hospital. Então eu passo amanhã até a tarde no hospital.
E a rotina do hospital, ela é puxada, porque a alimentação começa lá no café da manhã e vai até a janta. Então tem muita coisa para ser acompanhada no dia a dia. O cronograma de cardápio que vocês fazem vale para a semana inteira? É feito diariamente? Como é que é essa organização no hospital? Por parte da cozinha.
A cozinha começa a funcionar às 6 da manhã, né, através da cozinheira, né, preparando o café, enfim, e encerra às 7 horas da noite a cozinha, o trabalho de cozinha, né. Uhum. Mas os pacientes que liberado à noite, né, as dietas, as ceias, fica pronto da copa e a enfermagem nos auxilia nessa entrega, né, dessas refeições. A questão do cardápio, então, é feito, eu faço um cardápio toda sexta-feira, né, pensando na próxima semana, então cardápio para a semana inteira, e aí a gente vai adaptando conforme a necessidade, né, que esse paciente vai precisar.
E os pacientes que são alimentados por sonda, para cada paciente uma alimentação diferenciada e industrializada. Essa vem pronta, você me contava fora do ar, que tem todo um cuidado que é necessário para esse tipo de paciente.
Exato. Hoje em dia ainda não é proibido, né, a dieta artesanal, né? Mas a gente, nos hospitais, a gente tá optando por essa industrializada, que já vem então, com controle microbiológico, né? Vem industrializada, fechadinha, pronta, com todos os nutrientes necessários, né, para esse paciente. Então é verificado qual é a necessidade desse paciente e prescrito o tipo de dieta, né? Daí a enfermagem faz todos os cuidados com sonda, com parte de pele de paciente e tudo mais. Então, trabalho multiprofissional ali. A gente todo dia acompanha esse paciente, como é que tá a rotina, se ele tá estável, se apresentou algum problema gastrointestinal, e assim a gente vai mantendo ele da melhor forma possível.
E é grande o número de pacientes que têm uma alimentação especial, principalmente essa alimentação por sonda, aqui no município de Lagoa Vermelha, que passam pelo hospital, Emerson?
Sim, nós temos uma média de 20 a 25 pacientes por mês, né, com sonda.
Sim.
E temos as outros tipos de doença, diabetes é um dos principais, que daí a gente tem que modificar a dieta ali no hospital, né? E temos bastante diabéticos no município.
Olha só. Muito bem. Muito obrigado, Emerson, por vir dividir conosco um pouco da tua experiência, do trabalho e trazer essas informações. Claro que você aproveita para relatar como é que é o teu trabalho como nutricionista no hospital, mas já serve para quem está em casa também, daqui a pouco mudar hábitos alimentares e ter uma vida mais saudável, combatendo aí o seu colesterol e o seu triglicerídeo alto. Que orientações gerais você deixa para os nossos ouvintes, Emerson?
Então, buscar sempre, né, de preferência alimentos in natura, minimamente processados, evitar aqueles alimentos industrializados. A gente costuma dizer que aqueles alimentos que a avó não conhece, né, na lista de ingredientes, a gente retira da nossa alimentação, né? Procurar um bom prato de arroz, feijão, uma carne, metade do prato de salada, consumo bastante de verduras e legumes é o ideal para uma qualidade de vida.
Muito bem. Emerson, muito obrigado pela tua presença. Um bom trabalho e um bom fim de semana.
Eu que agradeço, estou à disposição. Um bom final de semana para todos.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação do Emerson Soligo, nutricionista do Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha, conosco no programa deste sábado. Agora são 10 horas com 56 minutos. Nós vamos para o intervalo. Em seguidinha, a gente volta com a sequência do nosso Sintonia aqui na nossa programação. Depois do programa do hospital, a gente traz mais informações para você. Voltamos já.
Rede Tua.